Olá, esta é Tramas e Coisas de Museu, uma série especial dedicada à conversa sobre patrimônio cultural, materialidade, imaterialidade, descarte e constituição de coleções. O nosso interesse aqui é um interesse especial por tecidos, modos de vestir e outras tramas. Nós já estamos na segunda temporada e você pode ouvir o programa completo da primeira temporada nos grandes agregadores de áudio, como Spotify, iTunes, por exemplo. Eu sou a Rita Andrade, apresento Outras Costuras, o podcast das curiosidades e histórias do vestir no Brasil. Eu quero agradecer a Manuelina Duarte, que é a minha parceira, coautora desta série especial. Ela é professora de museologia na Universidade de Liege, na Bélgica, e atua no programa de pós-graduação em antropologia social, o PPGAS da UFG. Ela também é minha supervisora de pós-doutorado na Universidade de Liege, e essa série é resultado, é um produto desse pós-doc. Bom, eu hoje, né, vou conversar com uma pessoa especial para mim, que eu acompanhei na graduação, que é a Bárbara Freire Rocha. Ela é mestre em museologia pelo programa de pós-graduação em Artes, Patrimônio e Museologia. É da Universidade Federal do Piauí, é especialista em patrimônio, direitos culturais e cidadania pelo Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Direitos Humanos, da UFG, e bacharel em design de moda pela Faculdade de Artes Visuais, também da UFG, onde eu sou professora. A Bárbara, ela é sócia diretora da empresa Calliope, Projetos e Ações Patrimoniais, e nós vamos falar sobre esse projeto, essa empresa da Bárbara. Bom, querida Bárbara, é um prazer ter você participando dessa série especial. Estou muito feliz de falar com você a respeito da sua pesquisa nos museus e essa junção com a moda, né? Que alegria! Seja bem-vinda aqui na série Tramas e Coisas de Museu.
Eu que agradeço, Rita. Eu estou muito feliz em participar também. Espero que seja interessante e que o público que está ouvindo goste. É um prazer estar aqui com vocês e obrigada por esse momento de troca.
Ah, que maravilha! Eu tenho certeza que as pessoas vão se interessar, porque tem aqui pelo menos três assuntos super interessantes, recentes, novos, né? Só para dar um spoiler, assim. Mas antes, como é de costume aqui do podcast, eu sempre pergunto para a convidada falar um pouco sobre a trajetória acadêmica, profissional, como é que você começou, né? Lá no design de moda. E foi se encaminhando para essa outra área do patrimônio e da museologia.
Minha formação, ela é multidisciplinar, um processo marcado por encontros de conhecimentos e pessoas, como a Rita e a Manuelina, que a Rita também citou. Nessa trajetória, houveram meandros no percurso que contribuíram para os saberes apreendidos e a percepção que eu tenho hoje. Cursei o bacharelado em design de moda na Faculdade de Artes Visuais, na Universidade Federal de Goiás, entre os anos 2015 e 2018. No trabalho de conclusão de curso, iniciei pesquisa sobre museus que possuem acervos têxteis, principalmente em Goiânia, com o título Indumentária e Patrimônio Cultural sobre Museus e Acervos Têxteis no Brasil, sob orientação da professora doutora Rita Moraes de Andrade, aqui conosco.
Querido.
Nessa pesquisa, pude constatar a escassez de têxteis, trajes e indumentária nos acervos dos museus goianienses, e que dentre os objetos salvaguardados foi observado a parca representatividade da diversidade étnico-cultural do município. Nesse processo, conhecemos a indumentária Oxum, apresentada na exposição de longa duração Lavras e Louvores do Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás. Essa pesquisa surgiu a convite da, na data, diretora do museu, Ney Clara de Lima, para realizar pesquisa e elaboração de uma nova legenda do objeto indumentário Oxum.
Aliás, esse trabalho seu, Bárbara, foi um trabalho super inovador, né? Porque você acabou fazendo uma espécie de dossiê, né? E eu não sei se é possível acessar esse material hoje, como é que ele, se ele está acessível por alguma plataforma.
Ele está disponível online. Eu não tenho aqui o link, poderia compartilhar posteriormente. Essa experiência foi muito interessante porque, por se tratar de um objeto único, ele foi inclusive incluído no acervo do museu, por exatamente trazer essas informações compiladas, desde fichas técnicas, amostras de tecidos originais que eu consegui com quem confeccionou a indumentária Oxum, que é a Leila, que até o momento da pesquisa, anos depois, ela ainda guardava amostras de tecidos originais. E foi uma experiência muito interessante mesmo.
Pois é, aqui, Bárbara, para os ouvintes que já acompanham, né, sabem, a gente tem um canal no Telegram do podcast, que também chama Outras Costuras, e lá a equipe, né, insere um material complementar de cada episódio. Então, a gente vai divulgar essa. Depois eu pego com você esse link para esse material, que é bastante interessante e vai estar disponível para as ouvintes e os ouvintes, né? Mas eu te interrompi, você estava falando desse teu projeto, né, de TCC, que depois foi para, se desembocou nesse trabalho no Museu Antropológico.
Sim, nesse momento da graduação, eu não consegui finalizar como eu gostaria esse projeto, por falta de tempo, um tempo hábil para finalizar, porque tinha um prazo do TCC e pouco conhecimento específico. É, exatamente essa experiência de interseção entre a moda, o vestuário e a museologia que me motivou a cursar o bacharelado em museologia também na Universidade Federal de Goiás no ano de 2010, que foi o primeiro ano do curso. Porém, nessa data, eu não finalizei o curso porque eu me mudei para São Paulo a trabalho.
A
E
vida
aí,
acontece, né, Bárbara?
no meio do caminho vão acontecendo coisas e os meandros também. Então, em 2014, iniciei a especialização interdisciplinar em patrimônio, direitos culturais e cidadanias, também na UFG. Em 2015, consegui apresentar o trabalho de conclusão de curso, intitulado Catálogo Analítico da Indumentária Oxum, da religião afro-brasileira Candomblé, exposta no Museu Antropológico da UFG, sobre orientação da Manuelina Maria Duarte Cândido. Então, essa proposta foi abordar as possibilidades de comunicação entre esse objeto museológico e a comunidade, não apenas analisando, mas intervindo na realidade. É, durante essa pesquisa em 2014 e 2015, percebemos a necessidade de desenvolver esse material direcionado ao público específico de pesquisadores e profissionais. É, a ideia foi exatamente criar esse material para que os profissionais do projeto educativo do museu utilizassem como material de apoio para desenvolver materiais pedagógicos, uma
Certo.
vez que havia pouca informação sobre a indumentária na documentação museológica. E em 2016, eu ingresso no programa de pós-graduação em Artes, Patrimônio e Museologia na Universidade Federal do Piauí. Inicialmente para continuar a pesquisa sobre a indumentária Oxum, agora realizando uma proposta de ação educativo-cultural, uma ação de intervenção por meio de construção de três ações-produtos com recurso expositivo e informativo direcionado ao público infanto-juvenil, que é o maior público do Museu Antropológico da UFG.
Olha só que interessante. Não sabia disso.
Geralmente os grupos escolares, de uma maneira geral, o primeiro acesso das as pessoas assim aos museus são ainda através das escolas. Por isso esses agendamentos de público escolar são tão importantes, que é o primeiro contato de muitas crianças aos museus, porque parcela da população ainda não é um frequentador de museu e não tem esse hábito de uso de levar os filhos aos museus. E a proposta era exatamente tentar aproximar esse público, que já é um público frequentador, e estimular essa comunicação, que muitas vezes a comunicação é direcionada para um público adulto, mas quem mais frequenta os museus são ainda crianças.
Interessante, muito interessante.
A proposta era usar inclusive a realidade aumentada, porém, no decorrer do curso, eu não pude fazer exatamente essa proposta, porque os projetos foram reestruturados para propostas locais indicadas pelo programa de pós-graduação. Então, na dissertação de mestrado, eu tive como tema a documentação museológica para o museu inspirado pela museologia social, uma pesquisação que teve por objetivo desenvolver uma proposta de sistema de documentação museológica para o Ecomuseu Tartarugas do Delta, que posteriormente veio se tornar um dos futuros núcleos do Ecomuseu Delta do Parnaíba. E na pesquisa, apresentamos documentos da documentação museológica do objeto, documentação museológica das práticas administrativas, procedimentos técnico-científicos de documentação museológica, orientações de uso e preenchimento da documentação museológica institucional, documentos do acervo operacional e base de dados digital da documentação museológica do Ecomuseu Tartarugas do Delta, com software Tainacan, liberado pelo Media Lab.
Nossa,
da UFG.
Então, quer dizer, é um trabalho muito forte na documentação, né? No registro.
Sim,
é isso, Bárbara?
O foco foi só a documentação museológica, pensando nesse museu inspirado pela museologia social, onde a população ela é a gestora do patrimônio
Certo.
do museu. Então, é uma proposta que, mesmo sendo um processo de salvaguarda dentro da documentação, uma tentativa de envolver a população nessa gestão do próprio patrimônio, de documentação, de todo o processo, desde a aquisição, a documentação constante desse patrimônio. Foi um desafio grande fazer essa pesquisa. Eu, particularmente, gostei muito e espero também contribuir com esse processo de documentação que de outras instituições também inspiradas pela museologia social. Esse trabalho foi sob orientação da Manuelina também.
É museologia social, eu acho que é uma forma muito desafiadora, né, para quem trabalha com museus ou nos museus, né, de fazer essa integração com a sociedade que não que não tem esse treinamento, né, profissional para trabalhar nos museus com acervos, com coleções, mas que dá um outro colorido, né, Bárbara, para aquilo que os museus realizam, né? Eu acho que transforma muito o trabalho dentro dos museus, mas também o propósito dos museus, né?
Como se fosse um direcionamento para que a função social do museu se cumpra mesmo. Que é somente com a aproximação da população que vão surgir realmente a participação e gestão compartilhada, porque senão os museus ainda vão criar e produzir para eles mesmos, para técnicos, e não há essa aproximação. A museologia social exatamente tenta fazer essa junção, né? Tenta aproximar a população, que é muito interessante.
É interessante você falar na museologia social, porque na universidade pública, né, na UFG, pelo menos, mas eu sei que na universidade pública em geral, tem havido uma movimentação em direção à extensão, sabe? É uma ampliação e, na verdade, o reconhecimento do valor da extensão, né, e do propósito dela, do trabalho feito com e para a comunidade não acadêmica, né? Então, é interessante que essas práticas, né, elas caminham juntas, né, nos museus, nas universidades. Muito interessante esse projeto. E Bárbara, como é que você foi chegando até o aplicativo, né? Então, já vamos dar não é nem um spoiler, já vamos contar a novidade aqui, né? Você acabou de lançar um aplicativo, né, que é o Fala Sério. E eu queria que você contasse um pouco, falasse sobre esse aplicativo, sobre a possibilidade da inserção dos museus que têm acervos de indumentária, né? E a sua experiência com a Lei Aldir Blanc. Então, assim, fala um pouco dessa novidade aqui para o nosso público.
Certo. Fico muito feliz em divulgar o Fala Sério. O Fala Sério, ele foi criado em 2015 e foi atualizado o ano passado com recursos da Lei Aldir Blanc. Ele tem como objetivos estimular e instigar a consciência cultural, a valorização e reconhecimento da cultura local, principalmente, e a global, além da compreensão e respeito às diversidades culturais, a partir do acesso aos museus e às suas diferentes tipologias e, consequentemente, dos conhecimentos por esses disseminados, estimulando os visitantes a serem frequentadores dos museus e instituições culturais de maneira geral. O Fala Sério, ele surge, da ideia e do grande desafio que a gente estava falando, inclusive, ali, sobre a museologia social, de aproximar a população e os museus e os patrimônios culturais ali inseridos. Os museus, enquanto instituições culturais, são importantes meios de inclusão, educação e exercício dos direitos culturais, os direitos fundamentais dos cidadãos, como direito à cultura. Direito esses resguardados pela Constituição Brasileira de 88, em seus artigos 215 e 216. Vou apresentar aqui uma breve pesquisa, exatamente para falar sobre esses hábitos de uso dos museus e entender um pouco dessa proposta. De acordo com a pesquisa do Instituto Oi Futuro, de 2019, 82% dos frequentadores de museus brasileiros integram as classes A e B. E a maioria das pessoas que disseram não frequentarem museus pertencem à classe C, 53%. Entendendo que parcela da população não frequenta ou nunca foi a um museu, há restrição de acesso a uma parcela da sociedade às instituições culturais, coexistindo uma barreira entre a sociedade e o patrimônio. A ideia do aplicativo apresentado é buscar aproximar e estimular a formação de frequentadores de museus pela possibilidade de amplo acesso aos acervos e conhecimento dos museus. Os museus virtuais podem ser importante meio de educação não formal e informal online, interativa, autônoma, de fonte segura e atualizada, pelo fato dos museus serem importantes instituições de pesquisa, especialmente durante o período da pandemia do vírus COVID-19.
Eu fiquei aqui imaginando, primeiro que é um projeto assim pensado para fazer ampliar a participação, a presença, né, das pessoas nos museus, né? Então é esse dado aí que você apresentou de cerca de 80, mais de 80%, né, dos frequentadores de museus pertencerem às classes, né? Essa deve ser uma classificação, eu não sei se do IBGE, mas de classe A e classe B. Quer dizer que são as maiores rendas, né, no Brasil, né? Então, você ampliar a partir de um aplicativo, ou estimular, né, Bárbara, que eu acho que esse é o propósito do aplicativo, né? Que as pessoas venham para os museus ou conheçam os museus das suas cidades, eu acho que é uma ideia fascinante, né? Eu fico imaginando como é que. Acho que você pode falar um pouco sobre isso, como é que alguém. Que use o aplicativo, né? Pode. Então, o aplicativo chama Fala Sério, né? Dá para baixar das lojas aí dos aplicativos, né? Nos celulares. E aí você baixando esse aplicativo, que tipo de informação, assim, qual é a interação, né, com o usuário?
Certo. O Fala Sério hoje ele disponibiliza o acesso a museus virtuais e cibermuseus. O público pode fazer a busca de acordo com seu interesse de pesquisa, explorando pela tipologia de acervo, ou seja, museus de arte, história natural, etnografia, folclore e outros. Pode explorar por instituições que disponibilizam tour 360 graus, caso a pessoa queira uma imersão mesmo, ver como que é o espaço.
Nossa, que bacana.
Ou ainda por diferentes plataformas que dão acesso a outros museus e cibermuseus, como o Google Arte e Cultura e o Digital Lab da UFG.
Nossa, que maravilha. A UFG, para quem ainda não sabe, né? E nós devemos conversar aqui com uma pessoa do Digital Lab. Esse é um projeto que também visa, né, ampliar, disseminar essa cultura digital, né, de diferentes formas, entre elas a dos museus, né, da vista de 360, e levar as pessoas um material visual, né, audiovisual, que eu acho que resolve em parte, né, Bárbara, esse às vezes a dificuldade de ir até um museu presencialmente, especialmente nessa condição que a gente está de distanciamento social, né?
Sim, e pode ser um recurso de interação em ensino formal, por exemplo. Pode ser um apoio para atividades escolares, seja do público infantil até um público infanto-juvenil e adulto. Porque há, nesse, por exemplo, no Fala Série, a gente consegue reunir ali 105 instituições divididas por tipologia, 24 tours 360 e 9 plataformas distintas de busca.
Nossa,
Só
que interessante. É.
no Google Arte e Cultura tem acesso a cerca de 32 mil objetos digitalizados. Então, é uma busca assim, infindável. Você pode criar os seus roteiros e fazer suas buscas a partir do interesse, seja em uma atividade específica ou não. A ideia é exatamente o aplicativo se configurar num instrumento de apoio para a educação formal e informal. Por
Ou
isso,
seja,
nesse
pode dizer, desculpa, te
Não,
interrompi.
tudo bem. Por isso que nesse ano o foco do meu planejamento é fazer a divulgação em escolas e museus para exatamente ele vir a se tornar esse instrumento de apoio de educação e não formal e também informal.
Então, quer dizer, para os professores, professoras que estejam nos ouvindo, né? Podem considerar esse aplicativo como um instrumento dentro da sala de aula, né? Para trabalhar com os alunos de diferentes idades, com diferentes temas, né? De trabalho. Eu fico imaginando, por exemplo, trabalhar com vestuário e, né? No ensino médio, no ensino fundamental, né? E como é que seria possível dar pelo aplicativo, então, para fazer essa busca?
Sim, é possível ainda ter acesso a exposições virtuais. Tem hoje no aplicativo 46 exposições virtuais e 23 aplicativos gratuitos de museus e obras. Então, a pessoa consegue fazer uma busca por tipologia, por 360 graus e também exposições. A vantagem também das exposições é que as exposições são temas atuais. Então, por exemplo, estudos mais direcionados sobre a atualidade, as exposições podem caber mais. Por exemplo, já tem exposições sobre da Fiocruz, sobre a Covid. Então, pode trabalhar temas da atualidade também.
Nossa, que maravilha esse aplicativo. E você, ele pode ser, né, atualizado a partir da Lei Aldir Blanc, né?
Sim.
Como é que foi essa experiência?
Eu tive acesso ao edital e vi como uma possibilidade, como uma oportunidade, porque li o edital e percebi que o Fala Sério se encaixava perfeitamente na proposta, desde os requisitos conceituais e técnicos, uma vez que, com a pandemia, os museus foram fechados ao público e o Fala Sério poderia ser um instrumento para que, mesmo fechados, os públicos tivessem acesso. E, com a pandemia, os museus e profissionais de museus também se adaptaram nesse processo e buscaram realizar intervenções online para que a comunicação chegasse aos públicos. Então, na versão anterior, por exemplo, o aplicativo não havia essa categoria exposições virtuais. Foi criada nessa atualização ano passado, exatamente pelo grande potencial, o número crescente de exposições virtuais que está surgindo. Nessa atualização, revisamos todo o conteúdo do aplicativo, incluímos novos conteúdos, novas categorias e subcategorias. Criamos também uma nova identidade visual para deixar mais demarcado assim o público-alvo do aplicativo e fizemos aperfeiçoamentos assim para melhorar a usabilidade do aplicativo, tornar ele mais fácil, mais rápido o acesso.
Para o
E
usuário, né?
a busca pelos interesses.
Não,
Por isso
muito.
Por isso a divisão do tour 360 graus e plataformas, porque a pessoa não tem só uma forma de busca, ela pode escolher como ela vai buscar dentro do aplicativo.
Muito interessante, Bárbara. Eu imagino que para as escolas, né, professores, professoras que queiram colocar essa, dar visibilidade a isso, até explorar melhor, né, as possibilidades dos acervos, das coleções dos museus, que possam fazer esse teste, né? Fica aqui o convite para conhecer o Fala Sério
Por
e,
favor.
né, para considerar o Fala Sério como um instrumento em sala de aula ou para quem gosta dos museus e queira ter essa experiência de um jeito diferente, conhecer esse aplicativo, né? E, bom, parabéns pela atualização. Eu acho que é um trabalho que você presta, né? Um trabalho social bem, bem importante. E aí você criou uma empresa, né, Bárbara, para desenvolver esses, né, e outros projetos na área de patrimônio. Fala um pouco sobre a empresa, as possibilidades que você vê para a área do vestuário, de moda, para quem se interessa por esse assunto.
Certo. Só complementando uma resposta da pergunta anterior, aqui para quem tiver interesse, também a gente criou uma subcategoria de moda, estão disponíveis já 15 instituições para quem se interessar pela área.
Ai, que maravilha! E olha, 15 instituições que têm uma relevância, né, para quem estuda vestuário, moda. Olha só, o Fala Sério já está nos meus planos de ensino, viu, Bárbara?
Que ótimo, fico feliz.
Mas me diga uma coisa, bom, me fala então um pouco sobre a sua empresa, né? E como é que, assim, essa diversidade de projetos que você tem realizado nessa área do patrimônio e nessa relação com o campo que você também conhece, que é o da moda.
Sim, a Caliupe, Projetos e Ações Patrimoniais, é o nome da empresa. Vou falar um pouco sobre a Calíope, é uma das nove musas da mitologia grega, entidade a quem era atribuída a capacidade de inspirar a criação artística ou científica. Filha de Mnemonice, Memória, e Zeus, uma das musas aí para inspirar o nosso trabalho.
Ah, que lindo, né? A origem desse nome. Muito bonito.
Então, a empresa Calliope atua em instituições e empresas de salvaguarda patrimonial e tem como foco a difusão em museus e centros culturais. Presta serviço de gestão museológica, conservação preventiva, documentação, expografia, ação educativa cultural e ações formativas. Tem como missão oferecer produtos e serviços por meio de projetos e ações inovadoras na área de patrimônio cultural e museologia, para gestão e preservação do patrimônio cultural de forma ética, com qualidade e respeito às pessoas desde 2018.
Nossa,
Sobre
então
as
quer
inter...
dizer, são 4 anos, né, já de
Sim,
Calliope.
4 anos. E sobre as possibilidades de interseção da área do vestuário e da moda, as possibilidades são várias, como pesquisas de trajes, vestuário, indumentárias e textos em museus e centros culturais, pesquisas sobre modos de fazer e ofícios ligados a vestimentas e têxteis, um ambiente fecundo com várias possibilidades aqui no Brasil, como tecidos artesanais, rendas artesanais que nós temos aqui no Brasil, né? Como também a proposição de ações de conservação preventiva de têxteis em reservas técnicas, exposição, expografia e ação educativo-cultural concebida para essa natureza de objeto, que é um grande potencial de ampliação aqui em Goiás, eu percebo.
Diga.
Na pesquisa que você me orientou, inclusive lá atrás, de TCC em 2000 e 8, né?
Foi, nossa, foi ontem.
Percebemos já a escassez, não, 2018, percebemos a escassez de acervos têxteis e propostas direcionadas a esse tipo de objeto. Então, eu penso que essa é uma área que pode crescer muito daqui para frente, propostas com uso de tecidos, trabalhar os outros sentidos, como o tato, ou as vitrines mais direcionadas a essa tipologia de acervo e não o objeto fechado. São várias possibilidades, desde a conservação preventiva a como expor e a como comunicar aos diversos públicos esse tipo de acervo, e as diferentes matérias-primas que envolvem, né? Às vezes tem uma visão restrita que o vestuário trata somente de tecido, mas o vestuário traz tantas outras
Materiais.
matérias-primas ali inseridas, as indumentárias como todo, traz tantos outros acessórios. Então, é uma possibilidade assim muito vasta de atuação.
E a Calliope, então, atua também nesses serviços, quer dizer, de pensar a expografia, né? E aí eu estou trazendo mais especificamente para os têxteis e para o vestuário, né, Bárbara? Então, expografia, né? Como expor, né? Que eu acho que esse é um. Não é só um desafio, mas é uma necessidade, eu acho, né? Das exposições que contêm algum objeto têxtil ou vestuário, de se darem conta de que esses são objetos que têm uma especificidade, né? E então a gente tem que pensar nessa forma de expor, não é como expor uma tela, né, ou uma escultura, né? Então tem algumas características desse tipo de objeto que a gente precisa considerar e encontrar soluções, né, adequadas para a exposição. E conservação também, Bárbara, então você também está atuando não sei se é uma consultoria, na prestação de serviço mesmo de conservação de objetos têxteis.
A conservação preventiva, sim, algo relacionado a como acondicionar e como expor. Prestamos esse algo como restauração ou intervenção direta no objeto, não.
Porque aí precisa de uma
É de uma formação de restauração que não é o caso. Eu não possuo essa formação, então eu não me atrevo a fazer.
isso é importante falar, né? Eu vou aproveitar essa nossa conversa aqui para dizer, eu já fiz estágio em museus, né? Em departamentos de conservação têxtil. E talvez o maior tempo que eu tenha passado, né, nessa experiência foi no Museu Paulista, com a Tereza Cristina Toledo de Paula, que nós temos até um episódio nessa série, na primeira temporada, né? Ela abriu a série, a Tereza, e ela teve uma formação. Ela começou no museu como conservadora de papel, e depois, por uma política institucional, ela foi treinar, foi ser. Treinada, né, formada para atuar na conservação de têxteis, né? E o tecido, ele tem um material que tem características próprias, né? Claro, que é diferente do papel, que é diferente da pedra, que é diferente da pintura, que é diferente do metal, né? Então, na conservação, me corrija, viu, Bárbara, mas na conservação dos materiais pelos museus, essa divisão é feita muito em função desses materiais, exatamente, né? Então, não é isso? Então, quando a gente tem, por exemplo, vestuário, como a Bárbara falou, a gente pode ter, por exemplo, uma blusa, uma camisa, né? Essa camisa, ela vai ter tecido, mas ela pode ter um botão de plástico ou de metal. A gente pode ter um espartilho que tenha barbatanas de baleia ou de um outro animal ou de osso, né? E são materiais diferentes, né? Entre eles. E cada um pede um tipo de cuidado, né? Se desgasta ou apresenta problemas de conservação diferentes entre eles, né? Então, é importante falar que a conservação, essa intervenção que a Bárbara está dizendo, ela precisa de um treinamento específico para ser realizada. Qual é o perigo, qual é o problema de se fazer uma intervenção sem um treinamento apropriado, adequado? É por falta, não é? Por falta de conhecimento, de técnica mesmo, a gente pode acabar prejudicando ou até mesmo destruindo um item, né? Que está tombado ali como patrimônio, e isso pode ser mesmo irreparável, né? E a gente tem histórias desse tipo nos museus brasileiros, né? Então, muito importante assim essa distinção, né, Bárbara, de um serviço que é o de é uma conservação preventiva, ou seja, é um trabalho que é feito para evitar maior desgaste naquele objeto, né? Então não tem uma intervenção no objeto, mas sim no ambiente, né? Então talvez acondicionar melhor,
Exatamente.
não é isso, Bárbara?
Usar materiais adequados para neutralizar e não acelerar o processo de oxidação ou degradação ou ataque biológico, pelo fato de muitos trajes e vestuários antigos serem de fibras naturais, fibras orgânicas, fibras de origem animal, que geralmente sofrem muito ataque biológico por traças e tem um maior desgaste mesmo. Então, ações de conservação preventiva para desacelerar esse processo e que outras gerações tenham acesso a esse objeto, né? Porque é isso, as instituições de museus estão lutando contra o tempo, né, dos objetos.
Quer dizer, tentando mantê-los ali, né?
Exatamente.
Mantê-los vivos não é a forma adequada de falar isso, mas é prolongar, né, a existência desses objetos para que a gente tenha acesso a eles, né? Então, graças a isso, a trabalhos que foram bem realizados, a gente tem acesso a roupas, né, objetos, tanto roupas quanto outros objetos têxteis, né, bandeiras, mantas, né, e uma série de outros objetos e que são podem ser parte de pesquisas, né, dentro das universidades ou nos próprios museus, né, Bárbara?
Sim, esse tema é bem delicado, porque nós temos um processo, às vezes, até pelo tratamento químico de peças, onde alguns químicos que foram inseridos em acervos de museus são cancerígenos, e aí tem que quando esse objeto vai para uma exposição, é um risco à saúde dos profissionais ou dos públicos. E aí são questões que a gente tem que ter atenção no processo. Inclusive, tem uma plumária que foi exposta no Museu Antropológico, que também eu prestei serviço de coordenação da exposição, e a conservadora, inclusive, pontuou isso. Ah, esse objeto tem um produto que foi colocado em uma década anterior, e ele exala uma substância que pode ser cancerígena, então nós temos que colocar na vitrine para que isso não prejudique outros objetos e não prejudique quem está visitando. É um tipo de atenção que é necessário conhecimento técnico, né, para que não se instale um problema generalizado também no acervo.
E de saúde, né? Tanto
Exato.
para o público que visita, mas especialmente para as pessoas que trabalham no museu e têm um contato mais,
Diário,
né,
é.
diário ali. E a gente sabe, tem histórias, né, para os ouvintes que não são especializados em museus, né? Inclusive de morte mesmo, de profissionais de museus por exposição a substâncias tóxicas, né, Bárbara? Inclusive no Brasil, né? Então, quanto é sério levar esse assunto a sério, né? Então,
Sim.
lidar com roupas dentro do ambiente do contexto dos museus é diferente do que lidar com roupas fora desse contexto, né? Dentro da
Sim.
nossa casa ou no contexto de consumo, né, de moda. Então são coisas, apesar de semelhantes, mas são contextos distintos e que merecem a sua atenção para suas questões específicas, né?
Sim.
E Bárbara, fala, eu não sei se você falou de tudo, porque eu fui levando, né, direcionando aqui a conversa
Não, está ótimo.
para o tecido, né? Mas eu acho que deu para ter uma ideia assim de como a sua empresa, primeiro, está voltada para oferecer um serviço social, né? Com respeito à diversidade e esses serviços variados de conservação preventiva, de ações educativas. Agora você está participando também do projeto Presença Carajá, qual eu faço parte, que é coordenado pela Manuelina Duarte. E fala um pouquinho aqui da sua participação nesse projeto.
Eu participo desde 2018 no projeto. Eu tive algumas atuações, eu faço essa gestão da cartografia, assim, as instituições que fazem parte do alcance do projeto Presença Carajá. Vou falar aqui um pouquinho para apresentar a quem está ouvindo. Então, o projeto Presença Carajá, Cultura Material, Tramas e Trânsitos Coloniais é o nome do projeto. O povo Inan Carajá, para quem não conhece, é um povo que habita 18 aldeias à margem do Rio Araguaia, abrange os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Pará, com uma população aproximada de 4 mil pessoas. O projeto, ele visa o mapeamento, a identificação, análise de coleções e bonecas das bonecas Carajá, as Hitchocó, presentes em acervos de museus brasileiros e estrangeiros. Até o momento, nós cartografamos 77 instituições museológicas em 16 países, sendo 47 instituições brasileiras e 30 estrangeiras. Em 2020, agora falando um pouquinho do que o projeto tem feito, para apresentar, caso alguém tenha interesse, com a pandemia do vírus Covid-19, foi realizada pelos integrantes do projeto a ação de saúde indígena em Nancarajá, por meio de um financiamento online para aquisição de equipamentos de proteção e higiene, como máscaras, protetores faciais, termômetros, sabonetes e outros. E a Rita, inclusive, foi uma das grandes incentivadoras, com doação de máscaras também, né, Rita?
A gente trabalhou no que foi possível, né, Bárbara? Porque foi uma situação bem, assim, urgente, né? Teve uma urgência ali, né? Uma necessidade e um susto para essas populações aldeadas, né? De como seria, de como chegaria esses EPIs. Mas o grupo, né? Eu acho que a liderança da Manuelina nisso foi fundamental, né? De a gente conseguir fazer essa vaquinha, né? Para fazer chegar esses EPIs lá nas aldeias.
E o deslocamento, né, para realmente chegar nas mãos de quem deveria chegar.
Que é um desafio, né? Eu acho que a gente aprende muito nesse projeto, né, Bárbara?
Sim.
É impressionante com todas as. Os avanços, vamos chamar assim, né, tecnológicos, de transporte, de acesso aos lugares, existe uma dificuldade real da gente fazer chegar às aldeias, né, e a quem deve chegar os produtos. Então, existe, né, uma burocracia que às vezes é necessária para a proteção, né, das populações indígenas. Mas que precisa de muita energia para a gente conseguir concretizar esses projetos, né?
Sim, mas e é isso, né? Enquanto um projeto de pesquisa que visa esse mapeamento, também realizar essa ação foi uma ação que foi muito importante, né? De
Foi.
preservação da vida e essa tentativa de urgência mesmo de entregar a prazo, quando ainda nem haviam casos de Covid nas aldeias. Eu fiquei muito satisfeita em poder participar disso também.
Foi muito bonito, né? E tem um artigo sobre isso, né? Depois eu coloco para os ouvintes, eu já ia dizer leitores, mas ouvintes, leitores, né? Nós temos pelo menos, se eu não me engano, são dois ou três artigos publicados sobre essa experiência, né? Por diferentes integrantes do grupo, e um artigo meu com a Manuelina, que Tá aí no Prelo, que também toca nesse assunto para quem tiver interesse, e aí eu vou colocar lá no material complementar. E Bárbara, então o seu trabalho no PPK, que vem desde o começo, né? Você integra o projeto, você contribui na coleta, né, do instrumento de coleta que foi criado para que a gente tivesse um banco de dados sistematizado, padronizado, né, para coletar dados das bonecas Carajá. Esse que é o grande objeto, né, de pesquisa do grupo. E tem algum destaque assim do projeto, né, além dessa ação que foi importante em relação à pesquisa, as bonecas Carajás, Hichocô?
Sim, agora nós estamos trabalhando mais com um instrumento comum das instituições, principalmente aqui de Goiânia. Eu estou trabalhando especificamente do Museu Antropológico da UFG, porque agora também em 2021 foi aprovada a proposta de criação da plataforma hospedada no Tainacan, no tainacan.org, no Aldir Blanc também. Então, os resultados das pesquisas do projeto, como imagens, documentos, artigos, mapa georreferenciado de museus que abrigam a Sítio-Ocó, são 77 instituições, vão estar disponíveis online para quem tiver interesse. Então, toda essa pesquisa reunida, devidamente autorizada pelas instituições, vai ser liberada para amplo conhecimento desde não indígenas e indígenas, porque o projeto também conta com a participação de pessoas indígenas e Nancarajá, e que demonstram interesse de conhecer e mostrar às outras pessoas também as bonecas e sua dispersão geográfica. Muitas bonecas muito antigas na Europa, e é muito interessante essa troca também. A Rita sabe bem como é nos nossos encontros, essas trocas com os Inã Carajá.
É um momento, acho que, de maior riqueza, né, Bárbara, quando a gente pode primeiro aprender, né? Esse é o principal, a visão que essas pessoas, as integrantes, né, Inã Carajá, têm do patrimônio, né, cultural, as surpresas que vão aparecendo, e a própria metodologia, né, essa metodologia participativa, né? De protagonismo, né, de indicação de como deve ser, o que que é importante, e encontrar soluções, né, para os nossos problemas, né, dentro do projeto. Mas eu acho que a sua contribuição para essa padronização, para o instrumento de coleta, né, esse olhar atento, esse zigue-zague que você faz, né, entre a museologia e o vestuário, eu acho que isso é essencial para esse sucesso do projeto, naquilo que ele se propôs a fazer, né? E para quem não sabe, a gente vai ter aqui uma entrevistada para falar sobre a plataforma Tainacan, para quem não conhece, né, Bárbara? Só para dar uma ideia geral, assim, fala um pouco da plataforma Tainacan. Esses dados estarão disponíveis, né? Todos os dados do projeto Presença Carajá estarão disponíveis na plataforma, né? Mas fala rapidamente aqui para o ouvinte, não deixa o ouvinte no escuro sobre o que é a plataforma Tainacan.
Certo. O Tainacan é um repositório cultural. É como se fosse um site de livre acesso onde diferentes instituições, e grupos podem utilizá-lo para reprodução digital de acervos culturais e difusão do acervo. A vantagem é que o Tainacan foi aqui concebido no Media Lab da UFG, agora ele foi transferido para o UNB, mas ainda é de livre acesso e todas as pessoas que tiverem, inclusive, interesse e projetos, podem também pedir o acesso ao Tainacan.
Para publicação, né, dos seus dados de pesquisa, né, para inserção na plataforma, não é isso?
Sim, ela é uma plataforma bem versátil, você pode inclusive alterá-la, já conta com várias instituições, inclusive o IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, já faz uso também do Tainá Khan. Várias instituições já possuem o próprio repositório cultural, que faz parte desse processo de digitalização de acervo das
Ótimo,
instituições.
ótimo. Então, agora, ouvintes, né, conheçam o Tainá Khan. A gente também vai divulgar, né, colocar ali direitinho para vocês como é que vocês acessam, mas basta quem der um Google, né, Tainá Khan com K, vocês têm acesso, vão conhecer essa plataforma incrível. Bárbara, eu não sei se tem alguma coisa que você queira falar aqui para a gente concluir essa conversa super rica, cheia de diversidade aqui, apesar do tema, né, ser centrado nos museus, no vestuário, mas nós falamos de conservação preventiva, da Lei Aldir Blanc, do Fala Sério, da sua empresa, né? Eu quero te agradecer demais por essa conversa generosa, né, de você contar aqui como foi a tua experiência também no projeto Presença Carajá. E pedir para você deixar ou suas redes sociais, ou enfim, um canal, né, para que os ouvintes encontrem você.
Eu que agradeço, obrigada pelo convite, obrigada pela receptividade e troca. O Fala Sério, ele tem o Instagram e o Facebook, caso alguém tenha interesse em conhecer um pouco mais. Também estou aberta a conversar com possíveis propostas de atividade para ações não formais e formais, caso tenha algum ouvinte, professor, professora que queira utilizar. Pessoas também, como eu criei a subcategoria dentro das tipologias de moda, podemos também criar outras subcategorias. Então, estamos abertas aí para conversar. E é isso, eu gostaria de agradecer mesmo a participação e estamos aqui.
Ah, que ótimo, Bárbara. Então, lá no Instagram é Fala Sério, arroba Fala Sério.
Isso, é Fala Sério App.
Fala Sério App. E no Facebook
Também.
também, Fala Sério App. Ótimo, super obrigada para os nossos ouvintes. Então, olha, fica esse convite, especialmente as professoras, professores, né? Tem um material incrível, tanto do Fala Sério, a própria plataforma Tainá Khan, né? E continuem aqui com a gente, essa série está incrível, está na segunda temporada. Então, são muitos episódios aqui dedicados a esse assunto dos museus e das tramas, né, feitas em relação ao estudo de vestuário, de têxteis, tecidos. Agradeço de novo, Bárbara, e ouvintes, vocês são incríveis, sempre dão um feedback, uma devolutiva, o que vocês estão achando, sugerindo temas, né? Então, para quem acompanha, sabe que nós divulgamos os episódios no perfil do Instagram do grupo de pesquisa Indumenta, que é o grupo que eu lidero, é o @indumenta.br, e no meu perfil pessoal, Rita Moraes Andrade. E eu agradeço demais a presença, né, a presença de vocês, ainda que virtual e assíncrona, né? Mas essa audiência maravilhosa e qualificada. Bárbara, um abraço, um beijo em você, obrigada pela participação e até mais, né?
Eu que agradeço. Um abraço para você também e a todos.
Tchau, tchau, gente, cuidem-se bem.